Senhores deputados, creio que estamos em condições para retomar os nossos trabalhos. Há quórum. Temos em audiência a Confederação Nacional da Agricultura, João Diniz e Pedro Santos, não é a primeira vez que nos encontramos. Conhecem as regras destas audiências. Têm um primeiro momento para expor os vossos motivos para esta audiência, com cerca de 15 minutos. Darei de seguida a palavra a cada um dos grupos parlamentares para poder intervir numa ronda em que cada um dispõe de 5 minutos e a CNA voltará novamente a ter um período de intervenção final, também na ordem dos 15 minutos. Bem-vindos à Comissão, agradeço o facto de aqui estarem em audiência e, faz favor, tenho o cronómetro ao fundo da sala para poder orientar também o tempo já consumido e tenho a palavra. Muito obrigado.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Minhas Senhoras, Meus Senhores. Portanto, cabe começar por agradecer mais a concessão de mais esta audiência. Enfim, houve um pedido em finais de maio e esse pedido de audiência tínhamos proposto alguns assuntos, alguns temas. De alguma forma, podem, da nossa parte, propomos seguir um pouco o enunciado, desde logo porque não é porque sejamos bruxos ou premonição tão pouco, mas vinha logo floresta, baldios, prevenção de incêndios florestais, florestação de terras com aptidão agrícola, fitossanidade. Portanto, começando por este tema dos incêndios florestais, eu creio que, enfim, vai sendo tempo e oportunidade para se reconhecer, de uma vez por todas, que há causas profundas, que também já elas próprias são algumas consequências, e que a primeira delas todas, portanto, a extensão e violência de incêndios florestais. Eu repito, a extensão e violência dos incêndios florestais, e não só, nem principalmente, o número de acendimentos ou de flagrações ou de ignições. Portanto, e a primeira dessas causas é a ruína da agricultura familiar. E, portanto, em consequência, ela própria, essa ruína de políticas, essas sim, incendiárias, ao longo de muitos anos já. Portanto, a ruína da agricultura familiar, o êxodo das populações, depois, a falta de prevenção, aliás, nos últimos anos diminuíram as ações de prevenção de incêndios florestais, falta de apoios, a falta de ordenamento florestal, a floresta industrial, monocultural, de espécies que são archotes, o pinheiro cheio de resina é um archote e o eucalipto cheio de óleo ainda é mais. Apenas como apontamento, diz às vezes, um incêndio, e já deflagrou mais não sei quantas vezes, já mais incêndios postos, porque agora há a paranoia do fogo posto e dos incendiários e dos pirómanos. Deu-lhes para isso agora, para se fomentar essa verdadeira paranoia, que naturalmente é uma cortina de fumo para esconder e desviar as atenções do essencial da questão. Não quero dizer, nós não estamos a afirmar que não haja pirómanos, que não haja coisas desse tipo. Ah, sempre houve, e sempre houve. Agora, de facto, o espetáculo que se faz em volta do drama e da tragédia dos incêndios florestais, do seu cortejo de violência, destruição, drama e tragédia, também potencia as deflagrações, como é evidente. Mas o essencial, portanto, o eucalipto explode num incêndio florestal, explode verdadeiramente quando as temperaturas são altas, os ventos explode e depois um incêndio deflagra o outro a 500 metros, 1 quilómetro, sem problemas nenhuns, naturalmente, para o incêndio. Os cortes orçamentais, é uma causa dos incêndios florestais, da extensão e da violência, os cortes orçamentais sucessivos e, nos últimos dois anos, brutais, no PRODER, na floresta, nas medidas de prevenção de incêndios florestais, inclusivamente, cortes brutais, o desmantelamento dos serviços florestais, o desmantelamento dos serviços florestais públicos, de gente que conhecia a floresta, de gente que trabalhava na floresta, de gente que apoiava as populações, desmantelados e um estruturante, que é os baixos preços da madeira, na mata e fora desta, à entrada da fábrica, o que provoca a falta de interesse económico, ou desmotivação económica pela floresta na parte dos pequenos e médios produtores florestais e do minifúndio. Portanto, com os preços como andam, quem é que investe na floresta? Quando não cessam de aumentar os custos de produção. Os custos de produção, incluindo as próprias árvores pequenas para plantio. E depois ainda, naturalmente, interesses económicos ilícitos. E um dia, se alguém fizer a história desde os anos de 80, verá que onde havia pinheiro e pinheiro bravo, agora há eucalipto. E que se o pinheiro bravo não tivesse ardido, muitas das vezes, não podia lá ter sido plantado o eucalipto. Desde os anos 80. Interesses económicos ilícitos. Portanto, e agora, nas políticas incendiárias, mais achas para a fogueira. Damos um exemplo, as novas imposições fiscais são mais achas para a fogueira, porque vai provocar mais abandono da atividade agrícola, ainda mais abandono. E aquilo que se prepara, em algumas das medidas da reforma da PAC, mais achas para a fogueira, com essa loucura da competitividade dirigida à prioridade das prioridades, prioridade 20 vezes, competitividade, vocação exportadora, etc. Portanto, mais abandono da atividade agrícola tipo familiar, mais abandono da floresta de uso múltiplo, onde até, isto não determina nada, mas até posso dar o exemplo, o próprio Estado, na floresta de uso múltiplo, causou alguns problemas ali na zona do perímetro florestal de Ovar. Não determina coisa nenhuma, é muito localizado, eu sei, é muito específico, eu sei, não determina a extensão e a violência de nenhum fogo florestal por enquanto, mas de facto o Estado no perímetro florestal de Aveiro proibiu este inverno os agricultores lá irem limpar os matos, coisa que os agricultores faziam para os gados, para as camas do gado, e agora até proibiu. Enfim, há aqui um argumento técnico, porque de facto os ventos de janeiro arrancaram árvores e, portanto, algo ali que reconverter. Mas se não, agora já admitem abrir no final de setembro, mas se não fosse a luta lá dos produtores, dos agricultores, se calhar não iam reabrir em setembro e, portanto, não se limpavam os matos. Portanto, estas são as causas, a nosso ver, determinam as políticas incendiárias, essas sim incendiárias. Depois, temos uma particularidade deste ano, que está a ser aproveitada, exacerbada, que é a manipulação do drama e da tragédia, não é? O desvio das atenções e dos sentimentos das pessoas, das populações, para o fogo posto, para as detenções, e para as penas. Vamos queimá-los, pena de morte para os incendiários, um dia destes, faz-se aí com esta propaganda, faz-se aí um inquérito à população e 80% dos portugueses dizem: matem-se, queimem-se. Logo, apanha-se um incendiário ou alguém que é suspeito de incendiário, queima-se lá. E é isso, para isso que a gente caminha, quer dizer, manipulando, exacerbando, do drama e da tragédia que existem, existe, sim senhor. A certo ponto, e nas declarações oficiais, a certo ponto nós devemos estar em Portugal perante uma perigosíssima Al-Qaeda juvenil que planete anda para aí fazer fogos postos. Detenções, não sei quantos menores, uma criança de 12 anos, quer dizer, isto daqui a bocado, fazem-nos crer que está aí organizado os loucos, os pirómanos, as crianças, os bêbados, não sei o quê, que se organizaram a nível do nosso país para andar aí no mesmo dia a deitar 200 fogos pelo país inteiro. Eu acho que isto é preciso ter muito cuidado e não tem havido, aliás, no dia 22 ou 23 de agosto, numa semana terrível de incêndios florestais, reuniam um gabinete de crise. O Sr. Ministro da Administração Interna, o Sr. Ministro da Justiça, a GNR, a Judiciária. Onde é que estava o Ministério da Agricultura nessa reunião? Onde é que estava o Ministério do Ambiente? Onde é que estavam estes dois ministérios? Então, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Ambiente, numa semana de incêndios terrível, onde é que eles estavam? E então vem-se para a comunicação social: detidos 38 suspeitos de fogo posto em não sei quantos dias. Esta foi a notícia. E a notícia fomentada por essa reunião. Exatamente para, ao contrário do que disse o Sr. Secretário de Estado na sua entrevista ao público, para desviar a água do capote das suas próprias responsabilidades. Porque este governo, já não falo nos anteriores, porque tínhamos aqui um rol para uma tarde inteira, este governo cortou milhões de euros na prevenção florestal do Orçamento de Estado. Pronto. Depois o Sr. Secretário de Estado, declarações incendiárias, porque vem atacar os baldios. Aliás, é moda. atacar os baldios, porque a gente sabe que as celuloses há um ano decretaram o ataque aos baldios. As celuloses decretaram o ataque aos baldios e a partir daí é florestação de terras agrícolas com eucalipto. É a política florestal que temos aí no governo. É ou não é? O que temos aí é política florestal, fomentar o plantio de eucalipto, incluindo em zonas de regadio. E quem é que encomendou essa política? Essa política não é incendiária. Se bem que, no meu concelho, houve um incêndio brutal em que arderam os eucaliptos das celuloses, apesar de lá terem os próprios meios de combate que eles têm, privados das celuloses. Mas arderam uns aos outros. E, portanto, estas situações e estas políticas é que ardeu, no meu concelho, a primeira ZIF constituída em Portugal. Ardeu uma área extensa dentro desta ZIF. Ardeu. Arderam mosaicos limpos das matas. Arderam, sim, senhor. É evidente que se conjugaram condições climáticas muito favoráveis ao incêndio deste tipo. Mas a extensão e a violência dos incêndios radica de não termos lá as populações. Porque não há agricultura final. Porque foi arruinada e está a continuar a ser arruinada. Pronto. E, portanto, não adianta aqui, agora, não tenha havido uma política florestal aplicada no terreno. Nós podemos enumerar as quantidades de profs de siglas. São para aí, não exagero, 6 ou 7 siglas de profs, de dotes, de não sei quantos, otes, no terreno. Onde é que isso está? Não está, porque não há dinheiro. E porque foram desmantelados os serviços florestais. E porque até durante, agora, até o Ministério da Agricultura separou do Ministério do Ambiente e o próprio Instituto da Conservação da Natureza. A dada altura não sabia quem era o pai nem qual era a mãe, ou seja, não sabia qual era a tutela. Entretanto, também ardiam as reservas naturais. Portanto, há agora aqui, portanto, definitivamente inverter as políticas e investir na floresta e a floresta ativa, este elemento estruturante. Como é que é possível que se esteja a pagar tão pouco pela madeira e se façam importações de milhões de toneladas? Uma tonelada de pinho, ou mesmo de eucalipto, na mata, na zona centro, na mata, ao alto, é 25 euros a tonelada. 25. Na Espanha chega-se a pagar à tonelada entre os 50 e os 60 euros por tonelada na Espanha. E à entrada da fábrica, essa mesma madeira não é paga mais 35 euros, 40 euros. Fábrica, celulose, aglomerados. Estamos a falar, o eucalipto paradoxalmente está a ser mais bem pago que o próprio pinho. Mas este elemento estruturante, o preço à produção dos pequenos e médios proprietários, enquanto isto também não houver uma política que faça com que as celuloses e a grande indústria paguem aquilo que devem pagar pela madeira dos pequenos e médios produtores florestais e sejam contidas nas suas tendências vorazes, expansionistas, de até agora invadirem os regadios, nós não temos o problema dos incêndios e ainda menos da floresta resolvidos no nosso país, ou pelo menos começar a ser resolvidos. Pronto, agora, na questão dos salvados, a madeira vai baixar, na mata e fora desta, a madeira agora previsivelmente vai baixar. Parques de recepção da madeira, dos salvados, dos incêndios, parques organizados pelo Estado, os serviços florestais agora estão desmantelados, não podem fazer isso. Mas isso ia contribuir para que houvesse algum preço decente na madeira dos salvados e não viessem agora assim, os abutres acabar por com a carcaça, que são os salvados. E as indemnizações aos agricultores, incluindo aos próprios produtores florestais. O Estado tem graves responsabilidades no que está a acontecer. O Estado tem a obrigação de indemnizar, porque também indemniza os banqueiros. Então, epá, não temos feito outra coisa senão indemnizar banqueiros. É para isso que estão a servir os meus impostos. Indemnizar banqueiros pelas trafolhices que eles fazem, diga-se. Bom, e pronto. Em relação agora a outras questões, a questão da fitossanidade, o nemátodo continua por aí, quer dizer, o nemátodo continua, portanto, a floresta, além dos incêndios, também está doente. E a prazo, as consequências das doenças da floresta não são menos nefastas que as dos incêndios. E a gente agora ainda podia pôr aqui as questões da erosão. Quem conheceu a Serra da Estrela há 20 anos atrás e olha para hoje, olha, ela está despida até ao sopé. A Serra da Estrela, as consequências ambientais da erosão dos terrenos, que não se segura mais água por aquelas vertentes abaixo, aquilo vão ser consequências muito mais, curto, médio prazo também, do problema dos incêndios e da erosão que eles provocam. Isto para também ainda não deixar de falar aqui neste problema. Mas em relação a outros temas, a fitossanidade do nemátodo, isto também tem implicações depois no preço da madeira, a indústria de serração e imobiliário teve uma ajuda por causa do tratamento obrigatório da madeira que é exportada em paletes e não só. Nos anos 2008 e 2009 foi pago, era uma ajuda nacional e comunitária. 10 e 11 não foi pago nada. 2012 fala-se em que vão pagar o primeiro semestre de 2012 e o ano todo, mas o ano todo só na zona de Setúbal. Bom, mas isto fala-se. Agora, o problema é, se isto não é pago às serrações, pequenos e médios industriais, que instalaram estufas, que estão a tratar a madeira, se não lhes é paga esta ajuda, isto vai se repercutir ainda mais sobre a pressão sobre o preço na produção da madeira. Portanto, eles têm mais despesas, logo pagam menos. Em relação à questão da sanidade animal e do REAP, sanidade animal, um terço de 2012 foi paga. Foi reduzida a ajuda estatal, governamental, já foi reduzida em 2012. E ainda assim só paga um terço. Significa que estamos com um ano e meio de atraso na sanidade. E isto vai ter, mais infelizmente, e mais cedo que tarde, vai ter por aí algum desastre nesta coisa também, é mais um. Portanto, nós já aqui dissemos, o ano passado, ou este ano, na anterior legislatura, voltamos a dizer aqui, o que se está a passar é criminoso. O que se está a passar é criminoso, porque se está a forçar as OPP, os produtores pecuários, a terem que gastar aquilo que não têm na sanidade. E, portanto, gastando aquilo que não têm, um dia para. Para, e vamos ter aí surtos de doenças, e vamos ter embargo às exportações. Ali os nossos vizinhos não estão à espera de outra coisa, como a gente pensar. Mas não é só das brucelose e disso, mesmo nos ovinos, há doenças de declaração obrigatória, mas que nem são, os produtores nem sequer são indemnizados, tipo a paratuberculose, que está aí endémica. E eu estou a dizer isto aqui off record porque lá fora nem é bom que se saiba, mas esse tipo de doença também está aí endémica. E, portanto, estes atrasos mantêm-se e são. A questão do REAP, depois aqui o Pedro Santos para dar uma... A questão da fiscalidade. Na fiscalidade a mesma coisa, o Pedro Santos, creio, fiscalidade, as novas imposições fiscais e as promessas que houve agora, depois de uma reunião governamental que houve há pouco tempo, de se rever isto tudo, que continua tudo parado, mas a sentença está sobre os pequenos e médios agricultores. A discriminação institucional, a dada altura, a senhora ministra, não é o caso de agora, por razões que se compreendem, mas durante aqui um período de algum tempo, a senhora ministra não recebia a CNA. Deve ter sido, nós não sabemos bem porquê, mas deixou de receber a CNA e remetia sempre para o seu secretário de Estado. Nós prometemos à senhora ministra, e a promessa fica feita de novo, ela não nos recebe, mas a gente encontra-se com ela aí um dia qualquer na rua, é muito simples. E, portanto, aí depois recebe. Se ela quer assim, a gente vai por aí. E, portanto, houve aí um período que a senhora ministra estava com esse péssimo hábito. Não sei onde é que ela também já tinha ido aprender isso, mas pronto. Eu devo até dizer aqui, se me permitem isto, eu não devia dizer isto porque isto é desviante, é de facto desvirar as atenções do essencial, mas eu tenho que dizer isto. Eu imaginem o que seria se isto dos incêndios do verão estivesse a correr bem. Quem é que estava na televisão todos os dias? Não temos incêndios. Era o Paulo Portas. Era o doutor Paulo Portas. Agora, epá, quem é que lá está? É o senhor secretário de Estado. Não é? Quer dizer, os governantes da área política partidária do Ministério da Agricultura estão de facto a sacudir a água do capote. De um dos partidos da área política ou partidária do Ministério. Exatamente. Foi, eu disse aquilo que eu queria dizer, isso mesmo.
Muito obrigado. Vamos dar início então ao período de intervenções dos grupos parlamentares, com 5 minutos para cada um. Podemos seguir à ordem normal. Não sei se há inscrições. Deputado Pedro Ramos, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores representantes da CNA. Bom, centraram a exposição relativamente à questão dos incêndios florestais. Enfim, ainda há pouco nós estivemos aqui na reunião de comissão, tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre o tema. E todos chegámos à conclusão, de facto, que é um problema estrutural e que se vem arrastando há muitos anos para cá. E, de facto, é necessário tomarmos todos nós, e governos, políticas estruturais para combater este flagelo. Estamos certos, enfim, e aí discordamos, que deve-se muito, efetivamente, essencialmente a condições atmosféricas. Aliás, já nós tivemos cortes orçamentais relativamente à prevenção de fogos e nesses anos onde houve cortes, não houve absolutamente, houve muito menos área ardida, precisamente tendo em conta as condições, não foram tão favoráveis ao deflagrar destes mesmos fogos, e portanto está muito centrado nisso, e também não podemos esquecer que a grande maioria, e isso já foi anunciado, a grande maioria dos fogos são deflagrados à noite, e portanto demonstra que efetivamente que existe um grande número de fogos postos e que realmente é de lamentar a todos os níveis. E também saudar do ponto de vista das forças e das autoridades que têm, apesar de tudo, feito uma boa captura de muitos dos incendiários que têm provocado esses fogos e este ano, em particular, de facto, têm sido muito atuantes. Bom, agora concordamos, de facto, são necessárias políticas de prevenção de incêndios, é necessário, de facto, combater o êxodo rural e aqui eu chamava a atenção para uma proposta que já foi aprovada e uma lei que já está em vigor, tem a ver com a questão da Bolsa Terras. Nós precisamos de ter mais gente nos campos agrícolas e essa gente só vai para os campos agrícolas tendo condições favoráveis para isso acontecer. Eu certamente que a CNA não defende modelos antigos, antes do 25 de Abril praticamente não tínhamos focos florestais, porque efetivamente os campos estavam semeados e existia efetivamente gente no campo. Não defendemos esses modelos, mas a verdade é que as pessoas estavam efetivamente a fazer agricultura. E a verdade é que nós temos que ter políticas, e políticas seja através de legislação da Bolsa de Terras ou outras, e a nova revisão da Lei dos Baldios também é fundamental, parece-nos muitíssimo equilibrada. Sabemos que o Governo tem discutido isto com o setor, já teve a oportunidade de discutir certamente com as confederações e com a Balade e com outras instituições, precisamente para ser muito mais democrático também e muito mais abrangente a nova lei dos baldios, possibilitando que todos os eleitores, de facto, da freguesia possam, de facto, ser eles quem decide, efetivamente, a construção desses mesmos baldios e ter a oportunidade de ter uma palavra a dizer relativamente a isso. Agora, concordamos, vai ser discutido na próxima reunião de comissão, enfim, uma discussão mais aprofundada relativamente ao tema da prevenção dos incêndios. Agora, não temos dúvidas nenhumas que passa essencialmente por políticas ativas, efetivamente, de prevenção. Porque se o combate, nós temos mais ou menos meios relativamente a esse mesmo combate, a verdade é que foram anos e anos e anos em que não se apostou, de facto, nessa prevenção. E, de uma vez por todas, não podemos estar ao sabor das condições atmosféricas, percebendo-se, de facto, um ano em que foi muito chuvoso, em que de facto temos muito mato, sendo um verão quente, ao contrário do que se disse, que foi apesar de tudo um verão quente e provavelmente este mês de setembro também vai ser, provavelmente vamos ter efetivamente condições para que exista este número de fogos relativamente grande. Enfim, lamentar, e isto já foi dito aqui há pouco também, as mortes que ocorreram neste mês de agosto, mas acompanhamos todos quando pensam que efetivamente se trata a questão da floresta com prevenção, e com prevenção são com medidas concretas, legislativas e também do ponto de vista político, e aí estamos todos no mesmo barco. Está o Governo, estão as autarquias e estão os privados. Efetivamente, já existem alguns mecanismos para, de alguma maneira, atenuar essa mesma atuação negligente por parte de muitos destes proprietários, mas a verdade é que tem que haver aí muito mais eficácia para que a nossa floresta, de facto, não se abandone. Quanto à questão das imposições fiscais, eu aqui gostaria de recordar que, enfim, existe uma exceção para a pequena agricultura e os pequenos produtores estão excepcionados dessas imposições fiscais e, para além de mais, tem havido muitas sessões de esclarecimento relativamente ao tema e tem havido, inclusive, aliás, o Governo foi sensível à necessidade desse maior esclarecimento e então adiou por várias vezes para que, efetivamente, as pessoas pudessem, de facto, ter a informação toda, mas, repito, excepcionou-se a pequena agricultura. Quanto à questão do setor florestal, gostaria de dizer o seguinte: fará todo sentido, relativamente ao preço, fará todo sentido que a parca que foi constituída por este Governo, que visa efetivamente atenuar as diferenças entre a distribuição e a produção, que se possa também processar sobre o setor florestal. Faz todo sentido que isso aconteça. Nós sabemos como é que é feita muitas das vezes a formação do preço da madeira e que neste âmbito faria sentido que, de facto, que houvesse essa preocupação para que também aqui essa diferença, ou esse, não digo monopólio, mas uma forte componente por parte da distribuição e neste caso da produção que está muito concentrada pudesse efetivamente ser eliminada. E portanto faz sentido que isso tenha essa oportunidade. Eu vou terminar dizendo que relativamente à sanidade, recordar que o PST apresentou um projeto de resolução nesta Assembleia para a necessidade de, relativamente a estas novas pragas, novas doenças, haver de facto um estudo científico apurado que possa de facto envolver todas a comunidade científica e política para que possamos ter respostas muito claras relativamente a estas matérias, e nós recuperamos isso. Foi uma recomendação que fizemos ao Governo e achamos que continua a estar na ordem do dia. Quanto às OPPs, recordo que este Governo herdou uma enorme dívida, tem vindo a pagar, é verdade que ainda não está em dia, mas apesar de tudo, com um esforço enorme, porque o orçamento era de facto curto e não tinha dinheiro para fazer esse pagamento, a verdade é que se conseguiu fazer, de grande parte de 2011 está todo pago, parte já de 2012, e a verdade tem sido difícil, mas o Governo tem vindo a cumprir e, sabemos nós, tem vindo a falar com as OPPs. Dar-vos nota que relativamente à questão do REAP, também houve de facto... foi novamente adiado e, portanto, quanto a isso, também me parece que o Governo está sensível a essa matéria, porque, enfim, tem necessidade e é uma situação que já vem de há muitos anos e que tem que ser corrigida, e o Governo também aí está sensível a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar, naturalmente, por cumprimentar a direção da CNA, mais uma vez nesta comissão, e certamente dizer que o conjunto de preocupações que nos trazem são preocupações que nós partilhamos, em primeiro lugar, relativamente à questão dos focos florestais, em segundo lugar, relativamente às questões gerais da sanidade, não apenas da sanidade animal, da sanidade animal e vegetal, e, naturalmente, a questão do REAP, que também é uma questão que há muito se vem falando, mas que não tem fim à vista. Relativamente aos focos florestais, dizer que nós estamos verdadeiramente chocados com aquilo que foi o agosto este ano nessa matéria. Arderam 61 mil hectares nos últimos 15 dias em Portugal, mais do dobro daquilo que tinha ardido até então. E, portanto, significa que nestes 15 dias alguma coisa se passou e, antes de entrarmos na discussão da prevenção, é evidente que nós temos que discutir aquilo que foi matéria de dispositivo no combate aos focos florestais nestes últimos 15 dias. E, portanto, essa matéria que não cabe a este momento, mas que é uma matéria que naturalmente deverá merecer a nossa atenção. Em segundo lugar, há uma matéria que normalmente não discutimos, que não constou das preocupações da CNA e que nós, da nossa leitura, falhou completamente, a questão da sensibilização. Este ano não houve sensibilização florestal. Tivemos a oportunidade de acompanhar estes últimos 15 dias. Passava na RTP1 uma peça sobre prevenção florestal à meia-noite e meia. Era isso que passava na RTP2, à meia-noite e meia. Portanto, não houve sensibilização, não houve uma campanha de sensibilização verdadeira sobre prevenção para prevenir os comportamentos de risco e... Tivemos um agosto com mais 5 mil ignições do que o ano passado. E, portanto, tudo isto vale a pena olhar com atenção e nós faremos no momento oportuno. Gostava de questionar a CNA sobre duas matérias naquilo que nos trouxe. Em primeiro lugar, qual é a responsabilidade do Estado em matéria de prevenção florestal no que diz respeito à rede primária, à concretização da rede primária? O que é que a CNA entende que deve ser o papel do Estado, o papel das associações e o papel dos proprietários na concretização da rede primária? A rede primária, como sabe, são cerca de 2.200 quilómetros, dos quais estão feitos apenas 400 quilómetros em Portugal, isto é 20%, faltam 80% para concretizar e, do nosso ponto de vista, esse é um grande objetivo para 2020, a concretização da rede primária. São necessários 150 milhões de euros para concretizar toda a rede primária em Portugal e, portanto, gostava de saber o que é que a CNA pensa sobre esta matéria, porque julgo que é uma matéria importante. A segunda matéria que julgo que vale a pena aqui também introduzir e naturalmente ouvir a opinião da CNA, já que estamos a falar de responsabilidades, é a responsabilidade dos proprietários florestais no domínio da prevenção florestal. E se considera que devem se manter no domínio da fiscalização as competências nas câmaras municipais relativamente às questões da limpeza da floresta e, muito particularmente, da defesa das casas, das habitações, dos bens dos proprietários. Portanto, gostava também sobre essa matéria ouvir a opinião da CNA. Relativamente às questões da sanidade animal, nós temos vindo, a questão do mato nós temos levantado e a questão da sanidade levantámos nesta Assembleia, fizemos um conjunto de perguntas ao Governo, não nos satisfaz a forma como tem vindo a ser acompanhado a questão do mato do Pinheiro. Nós julgamos que nesta altura temos uma situação de descontrole em matéria do nomato do Pinheiro e é evidente, também conhecemos a questão da falta de pagamento às serrações, questionámos o Governo e, naturalmente, esta é uma matéria que nós continuaremos a acompanhar com toda a atenção. Tal como a questão da sanidade animal. Também aí ouvimos o Sr. Secretário de Estado nesta Assembleia da República. O Governo entende que deve fazer uma alteração de fundo ao modelo de sanidade animal em Portugal e, portanto, aguardaremos aquilo que é o trabalho que o Governo está a fazer e que deverá apresentar a esta Assembleia da República oportunamente. Mas também sobre isso e sobre essa nova visão da sanidade animal, não apenas a questão do pagamento, digamos, da partilha, da mutualização do pagamento da sanidade animal entre o Estado e os proprietários, mas também a ideia do Governo de que é necessário reduzir o esforço em matéria de sanidade animal, já que neste momento o efetivo é muito menor e, portanto, sendo um efetivo muito menor, há toda a razão para haver uma redução do esforço nessa matéria, havendo algumas doenças que estão controladas, se deve ou não continuar a manter-se o programa tal qual como está. Mas sobre isso também gostava de ouvir a opinião da CNA.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, do CDS-PP. Por favor, Sr. Deputado, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os dirigentes da CNA. E começar por dizer, esta questão dos incêndios, vamos ser claros, corre bem ou corre mal, consoante o clima daquele ano. Não é? É o que tem feito. Os anos correm melhor, os anos correm pior. Não é porque uns anos fez melhor trabalho, não é porque outros anos fez pior trabalho. Isto vem de décadas atrás e leva décadas a ser corrigido. Eu não tenho dúvidas nenhumas disto. E todos podemos acusar uns aos outros. Todos. Quem está pode acusar o Governo pode acusar as associações e passamos aqui as culpas uns aos outros em vez de trabalharmos em conjunto. O senhor disse e repetiu, parece que os incendiários não são um grande problema. E que só hoje a comunicação social só fala dos incendiários e o Governo só fala dos incendiários. Mas esta é uma realidade. É uma realidade. E os grandes fogos estão provados que foram fogos postos. Esta é que é a verdade. E tem que haver mão pesada nisso. Tem que haver mão pesada nisso, não tenho dúvidas nenhumas. Se eu for em desbanqueiros, roubam e nós temos que pagar.
Isto é um roubo descarado. Sabe quanto é que isto custa à economia portuguesa? Sabe quanto é que isto custa à comunidade familiar? Que ao fim de 20 anos que tem um punhal e quando vai para cortar vem um incêndio e leva tudo. Isto é uma tragédia nacional. Um incendiário provoca. E já se viu quanto é que provoca um óleo no PIB português. Temos de ter a dimensão disso. Então tem que haver mão pesada para esta gente. Se há alguém que não precisa de assaltar um banco, basta fazer um roubo, apanha 7 ou 8 anos de prisão, veja lá quanto é que deve de apanhar um incendiário para aquilo que provoca. Bom, é que está que tem que haver mais prevenção. Estamos de acordo. Ordenamento, evidentemente, mas quanto tempo é que leva a fazer o ordenamento? Qual é que é o papel de cada um? Nós temos que questionar isso. Porque estas questões, eu sempre disse e digo, seja o governo que for, quando vem algum oposição atacar o governo, seja o governo que estiver, eu acho que isso é indecente. Porque essas coisas, quer queiram, quer não, nem se devem valorizar, como o senhor disse há bocadinho, vimos para o Porto na televisão se não houvesse fogos. Isso é uma maldade. É uma maldade sua. É uma maldade sua, desculpa lá. Mas isso, porque nunca vi ninguém, nem pau-portas nem ninguém, se vir, vão realizar na televisão porque não houve incêndios ou porque aqueles correm bem. Nesta questão dos incêndios, não houve nem para um lado nem para o outro. Sejamos sérios nestas questões, porque elas devem ser assim. E eu estou a dizer aquilo que sempre disse, não deve haver ataques aqui nestas questões. Devemos é todos repensar o que é que podemos fazer em conjunto e vermos o que é que está mal. Bom, nos cortes orçamentais, claro que se o problema dos fogos fosse o dinheiro, mais dinheiro, menos fogos, mas não é verdade. Isso não é verdade. Nós temos sempre dependentes. Eu continuo a dizer que a prevenção faz todo sentido para mim. E a reorganização também. O abandono, é claro, o abandono é precisamente o ordenamento que se tem de fazer. Se há abandono, as pessoas abandonaram, alguém tem que tomar conta daquilo. Eu não sei o que é que as associações fazem. Na questão da venda da madeira, eu acho que os senhores, por exemplo, podem ter um papel aí, um papel do associativismo, de implementarem quando as pessoas associarem-se. Porque se elas estiverem associadas, se elas estiverem organizadas, com certeza conseguem para as empresas vender mais caro. Agora, se for cada um por si, eles fazem como querem, mas isto não é nas madeiras, o senhor sabe isto melhor do que eu, que isto é em tudo. As pessoas têm que se organizarem. Quando nós falamos para elas se organizarem, o que é que nós ouvimos? Olha, aquele quer ser safado com o meu dinheiro. Olha, aquele quer viver à minha custa. Se eu faço parte de uma organização, também faço parte de uma. E sei como é que é as coisas. Quando nós vamos para isso, mas isso faz todo sentido. Em relação ao RIAP, eu quero dizer que o RIAP vai lentamente, mas vai correndo. E vão-se dando alguns passos. O grande problema no RIAP e nas legalizações, é mais nas câmaras municipais. São um grande entrave a esta questão do RIAP, são as câmaras municipais, porque tudo o resto no RIAP tem funcionado mais ou menos. Na questão da sanidade animal, já disseram aqui muito bem, o ano 2011 foi todo pago, como sabe havia uma dívida enorme para trás, mas eu acho que aí não vamos estar preocupados na questão da sanidade animal, porque o trabalho está a ser feito e bem. E as certificações estão a ser feitas e bem. E é por isso que nós já começámos a exportar animais vivos para alguns países que não exportávamos, precisamente porque o trabalho está a ser bem feito e vai continuar a ser bem feito, eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Na questão que também o senhor falou aí, da sanidade na parte da doença do nemato do pinheiro, nós estamos a fazer juntamente com as associações, e é claro que o dinheiro não chega, nós sabemos isso, o dinheiro é sempre pouco, para ir para um lado não pode ir para o outro, há prioridades, e eu acho que o Governo tem feito tudo isso a sua prioridade no combate ao nemato. Pode não haver verbas suficientes, mas o que é facto é que elas, se não vêm hoje, virão amanhã. O combate está a ser feito e nós sabemos a importância que tem nós fazermos o combate ao nemato.
Obrigado, deputado Manuel Fialho Isaac. Agora tem a palavra o senhor deputado João Ramos, Partido Comunista.
Muito Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de começar por cumprimentar os representantes da CNA. Infelizmente, as matérias que nos trazem aqui já foram apresentadas hoje com mais veemência, esta, até pelo facto de ser um problema que está aí neste momento bastante quente, a questão dos incêndios com mais veemência, mas são matérias que infelizmente se têm vindo a repetir e que as soluções tardam em chegar. Ainda bem que aqui vêm também para nos trazer alguma dose de realismo em torno das questões da agricultura. O que nós temos, já o dissemos e temos a certeza disto, temos montado uma propaganda em torno aqui da atividade agrícola e dos pseudo-sucessos da atividade agrícola, muitas vezes esquecendo estes problemas e escondendo os problemas concretos, e por isso é importante que as instituições que estão no terreno nos venham aqui falar nos problemas concretos que a atividade agrícola atravessa e não só aqueles que nos vão querendo fazer passar através dos órgãos de comunicação social. São matérias que, com as quais o PCP se preocupa e em todas elas tem tido intervenção. Eu referia só três ou quatro matérias que foram destacadas. Primeiro, as questões da fitossanidade. Não deixamos de ligar isto à destruição que está a ser feita dos laboratórios de Estado e da importância que é do acompanhamento e da investigação. Aliás, ela foi já referida relativamente a esta matéria. Ainda esta semana, esta Comissão de Agricultura e Mar distribuiu pelos deputados uma carta aberta que chegou de 23 investigadores, professores universitários, técnicos superiores do Laboratório de Estado, a manifestar a sua preocupação com a destruição que está a ser feita relativamente aos Laboratórios de Estado, e este é um exemplo claro daquilo que não devia ser feito e da razão, ou uma parte da razão porque chegamos a estas situações. Relativamente à questão da sanidade animal, é outra matéria que temos acompanhado. Efetivamente, esta preocupação com o eventual embargo em caso de problema, julgamos que não está assegurada, tendo em conta aquilo que é o comportamento do Estado, não está salvaguardada para a economia nacional um eventual problema e a posição do Estado português. O Ministério já assumiu aqui nesta Comissão e aqui connosco que anda à procura e quer encontrar um novo modelo de financiamento para a sanidade animal, só que entretanto já se retirou do financiamento sem ter encontrado um novo modelo. E apesar de nós insistimos aqui várias vezes para que nos falem nesse novo modelo, do que é que estão a pensar fazer, quem é que está, porque claramente se está a ver que a ideia do novo modelo de financiamento é transferir aquilo que era as responsabilidades do Estado para os produtores e para serem os produtores a suportá-los, mas isso ainda não foi assumido. Mas como dizia, o Estado já se retirou sem ter encontrado o novo modelo de financiamento. Relativamente às questões das discriminações institucionais, bem, só para nós concordamos com esta matéria, até porque o PCP fez uma intervenção que questionou os ministérios numa altura em que foi feito um despacho em torno das questões dos assuntos fiscais e, claramente, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais dizia que, no fim do despacho, que era para dar conhecimento ao Ministério da Agricultura e a uma das confederações de agricultura, esquecendo todas as outras. É engraçado que não tem graça nenhuma, estou a ser irónico, que o Ministério das Finanças não respondeu, ou respondeu, tentou responder três vezes com respostas a assuntos fiscais que não eram completamente, não eram precisamente aquelas que eram perguntadas, e o Ministério da Agricultura dizia que aquilo não era nada com ele porque não tinha sido o autor do despacho. Mas isto também evidencia de uma forma muito clara aquilo que é a relação do Ministério com as confederações. O Ministério das Finanças faz um despacho, dá conhecimento a uma das confederações e ignora completamente todas as outras, por isso percebemos claramente aquilo que se referem quando falam em discriminação institucional. Por último, a questão dos focos florestais, ela já foi aqui abordada hoje. Nós preocupa-nos esta questão do mundo rural e aquilo que são as opções da política agrícola neste momento, é que as opções que existem e que estão instaladas, nomeadamente, e todos os dados estatísticos apontam nesse sentido para o aumento da dimensão da propriedade, para a diminuição do número de explorações e o aumento da dimensão da propriedade, e percebe-se claramente que há uma série de culturas e de produções agrícolas que interessa-lhe muito pouco ter as aldeias e ter o mundo rural ocupado, nomeadamente a produção do eucalipto. Quanto menos gente houver para atrapalhar, melhor é chegar lá, instalar e desenvolver. Esta, porque estamos a falar em incêndios, eu conheço outras na minha região e no sul do país, no Alentejo, em que isto também, esta também é a realidade. Para aquilo que é a produção que está instalada, pouco interessa que existam as pessoas. E as pessoas são fundamentais para manter o mundo rural vivo, mas esta perspectiva de encerrar escolas, postos da GNR, estações de correios, não, esta também não dá o seu contributo para manter o mundo rural vivo e, diga-se de passagem, não é só deste governo, também uma opção dos anteriores governos do PS. E acho que focaram aí uma questão que foi interessante, curiosamente ela não foi apanhada, mas é este, o que é preciso fazer para que a floresta arda menos. Não conseguiremos nunca eliminar o risco total de incêndio, mas se houver uma gestão florestal ativa, uma gestão florestal correta, certamente que os conseguimos reduzir. E a gestão florestal promove-se através do valor da madeira, através da rentabilidade da atividade. Se houver rentabilidade da atividade, os proprietários fazem gestão. Não é por acaso que também, apesar de haver o exemplo de que alguma floresta, propriedade das celulose, arde, mas ela comparativamente arde menos que a outra. Por isso, o fazer gestão florestal também tem implicações nisto. E o preço da madeira, e isso não foi referido, é abismal aquilo que é a diferença. Falaram-nos aqui de uma diferença de um acrescente de 100%, que pode valer mais a madeira em Espanha do que em Portugal. E esta, sim senhor, é uma matéria de intervenção política. E é uma matéria que não cabe dentro daquele saco de a responsabilidade é de todos, e agora todos e todos e todos. Esta é uma responsabilidade política, clara, que precisava de intervenção política dos governos e que não tem tido. Para além de que, daquilo que é, por exemplo, a gestão, e termino, Sr. Presidente, a gestão que é feita dos dinheiros nesta matéria. O que é que acontece com o Fundo Florestal Permanente? Tem 10 anos. Pagamos todos quando vamos às bombas de combustível, comprar combustível. Estima-se que a entidade que vamos ouvir a seguir estimou que tem, nos últimos, em 10 anos, o fundo teria uma receita de 250 milhões de euros. E aquilo que se sabe é que parece que foi 0% investido nesta matéria da sustentabilidade da floresta nacional. E é isto que também precisava de medidas políticas concretas da parte do Governo, que também não cabe dentro daquele pacote que somos todos responsáveis. Aqui há responsabilidades concretas e elas não foram tomadas. Por último, isto é que é mesmo para terminar, o PCP que já tem acompanhado, fez agora, ainda há bocadinho quando se referiu aqui que discutimos a proposta de criar um grupo de trabalho por causa das questões dos incêndios, de visitar as áreas ardidas, vamos solicitar também a vinda dos ministros aqui à Comissão Permanente para que possamos debater estas matérias com maior profundidade. E obrigado pela tolerância.
Muito bem, está terminada a intervenção do deputado João Ramos. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Bloco de Esquerda, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a CNA, os seus dirigentes e dizer que tomamos boas notas das suas preocupações. Dividindo nas diversas temáticas que trouxeram, começando por aquela que é a mais atual, mas que curiosamente numa carta de 24 de maio já vinha alertada para esse problema, que é a questão das florestas, do seu descuido, do seu abandono e das consequências que as políticas públicas têm nessa realidade. Ora, diz-nos o povo, perdão, que quem anda à chuva molha-se. E, de facto, é uma decorrência normal de quem anda à chuva. Da mesma forma que quem não cuida das florestas arrisca-se a estar refém, quer do tempo, quer das ocorrências que vão existindo por mão humana. E por isso dizer-lhes que há um impacto necessário e inequívoco na relação entre os incêndios e a meteorologia, isso é inequívoco. Dizer-nos que todos os anos são diferentes, todos os anos serão diferentes, não estamos aqui para contestar isso, que estatisticamente é validado. Agora, dizer-nos que estamos reféns do tempo, isso é que já não é para nós aceitável. Não estamos. De facto, há aqui consequências públicas que maximizam os impactos que existem depois, quando o tempo é mais favorável aos incêndios, quando a mão humana também pode ter uma ação, quando tudo o que é de mal que pode acontecer vai acontecendo, mas tudo isso é potenciado se não houver políticas públicas. E se há um fio condutor da vossa intervenção aqui, eu creio que é este. as políticas públicas ou a ausência das políticas públicas. E por isso, começando pela questão da prevenção, eu pergunto-vos quais são as políticas públicas que têm existido? Quais são as políticas públicas que se esperavam que existisse? Porque hoje a unanimidade, até no governo, é de que se tivéssemos prevenido, não teríamos que ter corrido agora atrás do prejuízo. E a pergunta então que fica é o que fez o governo para prevenir? Porque o que nós vemos é a paisagem, dizem-nos aqui agora um termo novo de muitos dos agricultores espanhóis, é a paisagem natural. Era aquela que era a paisagem natural, que depois foi transformada em paisagem rural por ação do homem e que agora, fruto do abandono, vemos a natureza a tomar conta dela outra vez. Mas esse abandono depois também resulta nos incêndios, na tal ausência de uma política pública. A política pública favorece o abandono da terra, a política pública favorece que não haja depois um retorno de quem cultiva a terra e isso leva ao seu abandono, logo a política pública também falha nesta prevenção. E aí colocaram diversas questões que se entrelaçam e resultam na questão da prevenção. Como é que se gera o espaço florestal? Como é que se gera o espaço agrícola que é abandonado e depois é tomado também pelas florestas? Como é que se tem uma política enquadrada que defenda os interesses do país na relação também comercial que depois aí decorre, isto é, relativamente às empresas que utilizam os derivados da madeira na sua atividade, relativamente aos produtores que têm relações comerciais com essas empresas. Ora, estes três pontos, a existência de um espaço rural e florestal que não tem uma gestão pensada, a inexistência de proteção dos produtores para com as empresas e até a incapacidade de ter uma perspectiva de desenvolvimento das necessidades empresariais demonstra novamente essa tal ausência de políticas públicas. Nós sabemos que há uma corrente de pensamento que diz que quanto menos Estado, melhor será o país. Mas é exatamente aqui, e se me permitem essa opinião pessoal, é exatamente na agricultura que nós vemos que quanto menos Estado, pior está o país. Porque não há um pensamento estruturante, não há uma visão estruturante e não há uma capacidade de juntos fazermos aquilo que é melhor para todos. Dizia-nos o CDS há pouco que deve haver incentivos para as pessoas se unirem, deve haver aqui uma perspectiva nesse sentido. Nós temos feito exatamente o contrário e as políticas públicas provam-se também exatamente por aí. Passando para a questão do Nemato do Pinheiro, nós acompanhamos muitas das preocupações. É, de facto, as preocupações, creio eu, e pelo menos é assim que eu as organizo, dividem-se em duas matérias. Uma, no combate ao Nemato em si e na tentativa de impedir que alastre na mancha florestal, no Pinhal. Outra, relativamente à capacidade de gestão até com parceiros internacionais das nossas exportações. E eu creio que as duas estão ligadas, porque de facto, se nós não cuidarmos da madeira, a madeira continuará a infestar o pinhal existente. Se nós não temos nenhuma política que seja capaz de responder com força ao avanço do nemátodo, então o pinhal continuará a ficar doente. E aqui a questão das serrações tem um patamar importante. Sem investimento que custa dinheiro na parte do tratamento, à madeira, não há um ataque à expansão do Nemato do Pinheiro. Sem esse investimento que custa dinheiro, que retira competitividade ao país e sem um suporte público, nós dizemos que novamente é o mercado a mandar. Mas o mercado diz-nos que para os nossos empresários, as nossas relações, poderem sobreviver, então, só fugindo à lei, só não cumprindo com o que a lei existe. Isto é verdade para o Nemato, é verdade para a sanidade animal. E assim sendo, a pergunta que vos deixo é que políticas públicas podem ser levadas a cabo. Porque nós temos muitas vezes a ideia de que só com dinheiro é que se resolvem os problemas. E é aqui, como toda a ideia para ser válida tem que ter um fundo de verdade forte, é verdade que há aqui muitas questões monetárias. Mas parece-nos também que há aqui questões políticas e escolhas que não decorrem de escolhas de restrições financeiras, mas sim de opções políticas erradas. E por isso, também vos pergunto o que é que nós, mesmo com estas dificuldades económicas, poderíamos fazer.
Muito obrigado, deputado Pedro Filipe Soares. Está terminada a ronda pelos partidos e, portanto, agora novamente a palavra à CNA.
Senhor
Professor João Dinis, 15 no máximo, mas mesmo no máximo. Isto porque também compreenderá, temos outra audição a seguir da ANEF e já temos isto um pouco atrasado, não é por vossa culpa, mas era, pedia também a sua colaboração nesta questão. Muito obrigado. Faz favor, tem a palavra.
Às vezes pode parecer assim, com alguma, no calor de alguma intervenção que eu faça, que nós detemos o saber completo sobre estas coisas, o que não é, obviamente, verdade. Mas há uma experiência, não é? Há uma experiência, e a experiência é mãe de uma boa parte e do bom conhecimento, muita vez. E a nossa experiência diz-nos que a extensão e a violência dos incêndios florestais, para começarmos por aí, não é determinada por incendiários. Nem fogo posto, nem por acidentes, a violência e a extensão dos incêndios florestais são determinadas, são ajudadas pelas condições climáticas. Se estiver a chover, não há incêndios. Enfim, se não estiver um vento forte, os incêndios também se controlam melhor. Portanto, obviamente, mas sempre assim foi. Sempre assim foi. Agora, a extensão e a violência dos incêndios florestais têm, em primeiro lugar, de facto, com a ausência de políticas públicas e por más políticas, opções políticas erradas. Nomeadamente com a floresta monocultural intensiva industrial, todo o estímulo, quer dizer, e não é só o estímulo, a lei da selva impera também na nossa floresta nesses domínios. Não temos selva, mas temos a lei da selva na floresta portuguesa, que é as manchas contínuas de eucalipto e de pinheiro. E essas manchas contínuas, quando pegam incêndio, agarra num concelho, varre esse e varre o outro, e varre o outro a seguir. Obviamente. Mas porquê? Porque de facto, se tem deixado permitido que sem ordenamento florestal, por um lado, correto, e a lei da selva, por outro, isso aconteça. E agora, eu repito outra vez, há as celuloses, e por outro lado, a ruína da agricultura familiar. Não é fatal como o destino que nós tenhamos que arruinar a agricultura familiar ou que isso seja um retrocesso civilizacional, pelo contrário. Se nós mantivéssemos as bolsas agricultadas com a agricultura familiar, com as pequenas e médias explorações agrícolas, milhares e milhares, nós temos dito assim, sem milhares e milhares de pequenas explorações e médias explorações agrícolas, sem a agricultura tipo familiar, não há desenvolvimento rural. Não há. Portanto, isso é que tem sido, essas más opções é que têm determinado, e eu repito, a violência e a extensão dos incêndios florestais, que não estão diretamente relacionadas com os incendiários ou os supostos incendiários. E, por outro lado, é muito perigoso persistirmos, enfim, perante o espetáculo que a televisão dá, não é? E do drama e da tragédia, e eu repito, o espetáculo que a televisão dá, com reportagens em direto, indiferido e mais não sei o quê, e puxa, e vejam a mulher, e vejam aqui a mulher a chorar, e a mulher a desmaiar, e o bombeiro não sei o quê, isso de facto também potencia os pirómanos. Ou temos alguma dúvida? Nós também não temos. Portanto, agora, isto também, agora, de facto, e depois eu pergunto, onde é que estava o Sr. Secretário de Estado das Florestas no dia 22 ou 23 de agosto, quando reunia o Sr. Ministro da Administração Interna, a Sra. Ministra da Justiça, a Judiciária, a Proteção Civil, a GNR? Não havia Ministério da Agricultura, quer dizer, não tem nada a ver com a floresta nem com os incêndios florestais. E depois, claro, a conclusão é tira-se para cima do fogo posto, do pirómano, do não sei quê, e há que queimá-los vivos e não sei quê. Isso é muito perigoso e isso é, de facto, desviar a atenção do essencial. E aqui o Estado e as políticas públicas têm uma responsabilidade acrescida. Essas sim, políticas incendiárias, foi como eu tenho dito e repito. Portanto, os cortes orçamentais no Prodera, que o Pedro Santos até pode pormenorizar melhor, nomeadamente até na prevenção de incêndios florestais, isso não tem nada a ver. A questão do enfim, o RIAP, que a culpa é das câmaras municipais. Bem, eu não sou não tenho procuração da Associação Nacional de Municípios, mas vão-lhes dizer isso. Vão dizer isso às ruas. Que a culpa do RIAP estar assim que é dos municípios. O senhor deputado há bocado dizia que a gente não devia estar aqui a tirar as culpas uns por cima dos outros. Não, eu acho que o processo da simplificação processual, é bom. Agora, o apoio financeiro aos pequenos e médios produtores pecuários não há. Aliás, pelo contrário, a sanidade animal, o que está a ser feito é criminoso. E nós vamos pagar isto caro. Já dissemos isto aqui, e aquilo que mais me poderá aborrecer é nós termos razão no que estou agora aqui a dizer. O que mais nos poderá vir a aborrecer é nós termos razão naquilo que eu posso aqui estar a dizer agora. É um dia deste temos aí um problema sério. Porquê? É que os produtores pecuários já estão a pagar o que têm e o que não têm para pagar a sanidade animal. O Estado saltou fora. E sabe, a questão da parca. Pois, a questão da parca. não é? Para a cadeia alimentar, mas nós estamos a ver o Estado, dentro do Estado, leia-se as grandes cadeias de hipermercados que não pagam a taxa de segurança alimentar. É o Estado dentro do Estado. E as celuloses, a gente faz a parca para a fileira, e as celuloses são outro Estado dentro do Estado. Porque deixam fazer aquilo que eles querem e lhes apetecem. Eles são, de facto, os donos do sistema. Agora, enfrentem-nos politicamente, e nós fazemos aqui esse apelo aos deputados da nação. Enfrentem esses interesses, esses grandes interesses económicos. É a taxa de segurança alimentar, então que paguem. Ponham lá o... Eu não digo o nome da firma, só estou a fazer publicidade. E das celuloses, paguem. E ainda por cima, não venham a absorver esforço público. Querem isenção fiscal, querem subsídio direto. Querem isenções fiscais, querem subsídios diretos. Aliás, as políticas incendiárias estão aí outra vez, que potenciam a violência dos incêndios, que são o subsídio na política agrícola comum para o plantio de árvores de crescimento rápido, coisa que pela primeira vez está em vias de vir a acontecer. Pronto, a questão da sensibilização das populações, isto é um assunto muito sério. E se a gente fala muito nisso, eu receio ter aí o senhor Secretário de Estado de Minas, que a culpa é das associações que não fazem esse trabalho, porque a gente agora é que vai tirar os salvados da floresta, as associações de produtores florestais, dos pequenos e médios produtores florestais. Não tem hipótese nenhuma de intervenção. A quantidade de madeira é brutal, a quantidade que está queimada nos salvados. O pessoal está completamente descapitalizado. A madeira na mata está a ser paga a 25 euros a tonelada. Na mata. E depois, claro, quem a leva até à porta da fábrica, e depende da região, ainda lhe pagam 38, 39, 40. E na Espanha chegaram para cá quase a 60. Quem tiver capacidade de fazer aqui um comboio cheio de madeira que leva à Espanha, lá pagam-lhe a 60 euros a tonelada. Ou o dobro do que se paga aqui. Então isto não tem nada a ver com as políticas públicas? Não tem nada a ver com o mercado? Mas afinal o mercado para eles funciona, para nós já não? E entretanto há importações massivas também. Portanto, há aqui de facto um mercado único entre Portugal e Espanha da madeira que é incontrolável. E agora, quem ganha com isso a gente sabe. Os vasos comunicantes. Mas também há aqui outros fatores. As chuvas de junho e julho, até meados de julho, ajudaram a que os matos crescessem e que agora estão secos e ardem. Portanto, também isto, material combustível, mas porque também, de facto, a prevenção, a limpeza das matas não é feita. Bom, eu não posso estar agora aqui, porque o Pedro também tem direito a falar, obviamente, e ele tem aqui questões até bastante mais concretas, mas efetivamente... A questão dos proprietários florestais. Este é um magno problema. Adiantará zero. A gente andar a descarregar em cima de propriedades florestais, zero. Enfim, é exagero. Adiantará pouco estarmos a descarregar responsabilidades e coisas em cima dos proprietários florestais com madeira na mata a ser paga a 25 euros e é quando é paga assim. Muitas das vezes já têm que cortar o próprio. Não adianta, não há gestão ativa da floresta, nem em Portugal, nem em lado nenhum do mundo. Ninguém faz milagres a 25 euros a tonelada de pinho e até de eucalipto, que embora na fábrica o eucalipto até está a ser melhor, mais bem pago que o pinho. E depois, quem são os titulares? E depois vamos para a política de coação, e de imposições de coimas, e de aumento de fiscalidade, e mais não sei o quê. E quem são os proprietários? É, o meu bisavô, o meu avô, o meu pai. Então, e vamos agora pôr quem? Quem é que assume ser... O cabeça de família numa situação desta. Não, quer dizer, pela parte da coação, não vamos lá. Tirem o cavalinho da chuva. E também pela Bolsa de Terras. A Bolsa de Terras, bem, enfim, tem um caráter voluntário. Mas eu bem sei quem é que está. Nós sabemos quem é que começou a superar estas políticas. A superar aí, tocar as trombetas. É preciso a Bolsa de Terras para quê? Para. E o que é que disse a senhora Ministra da Agricultura, pouco tempo depois de ter sido Ministra? Sobre isto. E sobre a florestação da Bolsa de Terras, a florestação com eucalipto, ela não teve dúvidas nenhumas e depois voltou atrás. Mas numa entrevista ao Público, de há 2 anos, ela disse exatamente isso. Quem começou a sobrar? Está escrito. Foram as celuloses. E, portanto, as políticas continuam a ser determinadas por quem tem contribuído para dar cabo da floresta em Portugal, para quem tem contribuído para dar cabo dos pequenos e médios produtores florestais, nomeadamente com a política de preços e de cartelização. Cartelizam-se. Não há mercado, não há treta, isso é treta. E eles cartelizam-se. E são eles que impõem os preços e cartelizam-se inclusivamente através da própria CAP. A CAP é um instrumento das celuloses nesta matéria, para fazer baixar e condicionar e controlar e cartelizar o preço da madeira ou produção. Tem tanta culpa a CAP como tem as próprias celuloses. Pronto, eu digo, Pedro, desculpa.
Por favor, tem a palavra. Tem atenção só do tempo, mas não ultrapassar.
Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Eu vinha aqui mais para falar no último ponto sobre a questão da reforma da PAC. Não vou introduzir o ponto, até porque acaba por estar, por ser pouco tempo e temos aqui ainda algumas respostas para dar, esperemos que numa nova oportunidade que se tenha, já que há muitas questões para definir internamente. Terminou-se agora o processo mais de negociação, ou quase está terminado todo o processo de negociação em termos europeus, e agora há que trazer esta discussão cá para dentro, e é um momento bastante importante. Eu tinha aqui uma série de pontos para pôr, vou apenas tentar responder a algumas questões. Em relação a esta questão dos incêndios, o João Dini já falou, ninguém aqui está a defender os incendiários nem nada que se pareça, isso é para que fique claro. Agora, quando nós falamos que esse não é a questão fundamental, e a questão fundamental está assim naquilo que antes do próprio combate e nos cortes, por exemplo, também de financiamento que o João já aqui falou, é importante terem atenção que desde janeiro de 2012, quando foi feita a maior reprogramação do PRODER, já foram cortados 162 milhões de euros às medidas florestais. São 162 milhões de euros. E que é um corte de 37%. Na dotação orçamental, ou seja, deixa de estar disponível para o que quer que seja em termos da floresta. E isto, é claro que não vamos dizer que é toda a responsabilidade dos incêndios que está a passar, é por causa disso que é que está. Agora, se continuarmos com este tipo de políticas, nunca vamos ultrapassar estes problemas. São 37% de cortes em termos globais. Só a minimização dos riscos, que eu nem vou explicar o que é, porque o nome diz tudo, teve um corte de quase 60%. E isto tem que vir para cima da mesa, porque também faz parte e tem que ser discutido. Nós continuamos com uma taxa de execução nas medidas da floresta em média de 41% de todas as medidas na floresta, mas se tivéssemos em conta aquilo que estava inicialmente programado, porque quando se faz uma programação de um programa, eu acredito que as pessoas que estão debruçadas sobre esse programa põem lá as verbas que são necessárias para, durante 7 anos, nós conseguirmos fazer face às medidas que estamos a criar, esta taxa de execução era apenas de 26%. Ou seja, face àquilo que inicialmente se pensava que durante 7 anos de PRODER iria ser gasto nas florestas, nós até agora gastámos 26,3%. Isto são dados que têm que vir para a discussão, e daí que nós, é estes cortes principalmente que a CNA se refere. Em termos de medidas estruturais, foi aqui falado a Bolsa de Terras, mas a Bolsa de Terras sozinho não diz nada. Se nós todos, tudo o resto que é da política, ignorar, por exemplo, aquilo que é a pequena agricultura, e foi com muita preocupação que nós ouvimos aqui o Sr. Secretário de Estado da Agricultura dizer que não diferencia agricultores, não há pequenos e grandes agricultores, há sim agricultores organizados ou não organizados. Mas o resultado desta não diferenciação é que as medidas que estão previstas para o novo quadro comunitário, para o novo PRODER ou para o novo PDR, estão direcionadas para um tipo de agricultura que não é a pequena agricultura. Ou seja, a não diferenciação discrimina os pequenos e médios agricultores. E isso é um facto. Há mecanismos que estão previstos nos próprios regulamentos, como são regimes para a pequena agricultura, que teriam aqui medidas específicas, aumento do próprio apoio, que pura e simplesmente este governo não quer aplicar. E são essas medidas estruturais que também ajudam a fixar populações. Porque nós podemos dizer, é importante fixar as populações, mas o grande mecanismo que nós temos para o fazer, se não aproveita tudo aquilo que a comunidade nos põe ao dispor, principalmente de apoiar os pequenos e médios agricultores, aí há aqui um grande contrassenso. Em termos do REAP, a questão do REAP está muito longe de estar resolvida. E não é só a questão do ordenamento do território que diz mais respeito à questão municipal e das câmaras municipais. Porque muitos daqueles agricultores e produtores pecuários que já entregaram o processo tiveram uma licença provisória e agora nem sequer têm verbas, dinheiro, nem não têm capacidade financeira para se adequar às novas regras. O facto de terem um título provisório não quer dizer que tenham a sua exploração de acordo com tudo aquilo que faz parte do regime de exercício da atividade pecuária. E esse é um problema muito grave que o próximo quadro comunitário de apoio vai ter que também dar resposta. Porque aparentemente, bem, entregaram cerca de 60% dos produtores pecuários entregaram
os processos de licenciamento. Mas não é pelo facto de ter entregado o processo que tem o problema resolvido. Muito, mas muito longe disto. E há aqui uma intervenção direta na questão dos apoios, quer financeiros, quer técnicos, só nós não resolvemos este problema. Em relação às questões fiscais, a exceção que foi aqui referida em relação à pequena agricultura é uma exceção em sede de IVA que já existia, que é a questão, é a barreira dos 10 mil euros. Agora, obrigatoriedade de registro, estão obrigados a registar-se. Problemas com a segurança social pelo facto de receberem 200 ou 300 euros de ajuda e já estarem, ou estarem, por exemplo, no desemprego, o que é que lhes acontece. Há uma série de especificidades que o próprio Ministério, os próprios Ministérios envolvidos numa reunião já reconheceram que tinham que ser tratadas, mas até agora nada foi feito. E o 13 de outubro está muito perto e há que realmente fazer aqui algum tipo de intervenção. Agora, só a questão da obrigatoriedade do registro, quer dizer, não tem pés nem cabeça quando nós estamos a falar de uma ajuda de 200 euros por ano, obrigar um agricultor, porque recebe essa ajuda, a ir registar-se nas finanças e abrir a sua atividade. Quer dizer, isto não há mais valia nem para o Estado, nem para o setor e muito menos para o agricultor. Para além da questão das faturas e da questão dos transportes, que também não deixam de ser um problema.
Eu chamo a atenção para o tempo, porque realmente...
Só mesmo para terminar... E em relação à questão da organização da produção, nós também comungamos essa visão de que a organização da produção é essencial para o futuro da agricultura, e nomeadamente dos pequenos e médios agricultores. Agora, o que nós não podemos ter é organizações de produtores que muitas vezes, e são essas que estão a ser potenciadas e apoiadas, que muitas vezes se comportam como qualquer outro tipo de empresa. O que nós também temos que ter são organizações de produtores de pequenos e médios agricultores, onde os pequenos e médios agricultores também lhes seja dado espaço para poderem intervir. E há aqui um aspecto que eu não posso deixar de referir. Que aquilo que foi aprovado nesta Assembleia por proposta do grupo parlamentar do CDS-PP, em que na questão dos secadores de Alcácer do Sal, a recomendação era defender os direitos da APA Arroz, ou seja, defender os direitos de uma organização de produtores em detrimento de outros. Enquanto houver esse tipo de orientação, não há organização que safe isto, muito sinceramente. Porque os pequenos e médios agricultores também têm direito a ter organizações de produtores. E enquanto isso não for feito, realmente... Não há futuro para este tipo de agricultura.
Obrigado. Muito obrigado.
Se me permite uma nota. É um minuto, se me permite.
Mas tinha de ser rápido, compreendo, senão estamos aí a...
Um minuto só, é um assunto que eu deixava aqui um alerta. Fitossanidade vegetal, não é? A questão da flavescência dourada está a aparecer no Douro. Embora as entidades não estejam a reconhecer isso. Isto é extremamente perigoso e é necessário apoios concretos de prevenção. E, de facto, os laboratórios públicos foram desmantelados. Mas também, já agora, a questão... O corte no PRODER, enfim, 150 milhões, dava para fazer a rede primária toda.
Muito obrigado. Terminamos então assim esta audiência. Agradecer a presença da Confederação Nacional da Agricultura e penso que foi um momento onde efetivamente se trocaram aqui impressões e os grupos parlamentares ficaram mais ou menos despertos, de acordo com as suas sensibilidades, para as questões que aqui foram focadas. E, portanto, muito obrigado pela presença. Está encerrada esta sessão e vamos passar de imediato à segunda audiência com a ANEFA. Dois. Só um momento, deputado Manuel Isaac, só, porque há aqui uma questão prévia, está bem? Deputado Maurício, Pedro do Obrano.
Eu solicitei...
Só um segundo, enquanto os senhores saem, nós podemos resolver isto.
Eu solicitei a todos os grupos parlamentares a possibilidade de alterarmos o dia da próxima reunião de quarta para terça-feira. Houve um acordo geral e, portanto, eu proponho à mesa que a reunião se concretizasse na terça-feira, às 15 horas.
Havendo esse consenso, ninguém se manifesta contra, está
às 15 horas.
Reagendado, ou recalendarizado, melhor dizendo, a reunião, para o dia 10. Pronto, então, dois, três minutos, mas entanto vamos rapidamente dar início à segunda audiência.